Atitude Sonora. Toca na Mundo Livre.
Good morning. Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News.
Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
As expectativas de inflação do mercado financeiro no Brasil seguem em alta no Boletim Focus, enquanto a guerra no Irã continua sem indícios de quando pode acabar. O documento foi divulgado pelo Banco Central. Nesta segunda-feira, o barril do petróleo começou o dia acima de 100 dólares, com pico de 108. Em suma essencial, petróleo caro acaba pressionando outros preços da economia. Nesse cenário, o Índice Oficial de Inflação do Brasil, IPCA, pode chegar a 4,86% este ano. A previsão anterior era de 4,8%. Isso mesmo com o dólar em queda, com o valor caindo para R$ 5,25 nas previsões dos analistas do mercado. Para o PIB, Produto Interno Bruto, a previsão de crescimento no Boletim Focus caiu levemente para 1,85%. Já para a taxa básica de juros, a previsão permaneceu em 13% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Momento eleitoral.
A partir desta quarta-feira, 22, até o dia 6 de maio, os cartórios eleitorais localizados em municípios com mais de 70 mil eleitores atenderão o eleitorado em horário estendido, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Ao todo, 23 fóruns eleitorais atenderão em horário estendido. Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Arapongas, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Sarandi, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama. Em municípios com menos de 70 mil eleitores, o atendimento eleitorado seguirá em horário normal, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Somente nos dias 4, 5 e 6 de maio, o horário de funcionamento também será estendido nessas unidades, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
A Defensoria Pública do Paraná realiza um mutirão de atendimentos na área de família em Curitiba, com oferta de exames de DNA gratuitos e orientação jurídica à população. A iniciativa acontece na Câmara Municipal e tem como objetivo agilizar processos, como reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda e regularização de documentos, especialmente para quem não tem condições de arcar com custos. Quem fala mais sobre a ação e convida a população a participar é o defensor público Rafael de Matos Souto.
A Defensoria Pública realizará dia 24 de abril, das 9 às 15h30, no anexo 2 da Câmara Municipal de Curitiba, o mutirão para acordos na área da família. Então, se você tem questões relacionadas à guarda, pensão alimentícia, direito de convivência, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, é só comparecer no nosso evento, portando os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de renda, de residência e documentos relacionados à demanda, eventualmente uma certidão de nascimento do filho, uma certidão de casamento e documentos relacionados ao imóvel, se for eventualmente uma partilha. Também estará presente no nosso evento o laboratório para coleta de material genético, necessário para fazer o exame de DNA para ações de reconhecimento de paternidade e reconhecimento de maternidade. Então, se você precisa de resolver algum problema relacionado a direito de família e havendo acordo com a outra parte, é só comparecer no nosso evento, mais uma vez, sexta-feira, das 9 às 15h30, no anexo 2 da Câmara Municipal. Aguardo todos vocês lá e um forte abraço.
O mutirão é uma oportunidade de acesso rápido e gratuito à justiça, além de orientar quem precisa procurar atendimento e participar da iniciativa. Repórter Flávia Consoli. O Dia Mundial do Fígado foi celebrado no último 19 de abril e chamou a atenção para o avanço da esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado, uma condição silenciosa que tem crescido de forma preocupante. Dados de entidades internacionais de saúde apontam que a América Latina já registra prevalência em cerca de 44% da população, colocando o Brasil entre os países com maior incidência. A hepatologista doutora Cláudia Ivantes reforça a preocupação com o aumento dos registros e acende o alerta para a necessidade de diagnóstico precoce e investigação adequada dos casos.
A esteatose hepática, o mais comumente chamada de gordura no fígado, está muito prevalente na população mundial, em especial na América Latina. Ressalta-se a importância de investigar a presença de esteatose em pacientes com diabetes, sobrepeso e obesidade. Nessa população, pode chegar a 80%. E o grande problema da esteatose é que ela pode evoluir de forma silenciosa para uma fibrose avançada. Por isso, fica o alerta, essa doença tão prevalente como a esteatose, para que estejamos atentos.
A esteatose pode evoluir para quadros mais graves se não for controlada. A especialista alerta que mudanças simples no estilo de vida podem fazer diferença na prevenção e no tratamento.
Fica o alerta específico para essa doença tão prevalente, doença hepática esteatótica. Ela pode evoluir para cirrose e câncer de fígado e depende muito de mudança de estilo de vida, com hábitos saudáveis, atividade física, sono adequado e, eventualmente, uso de medicação. Fique atento.
Entre os grupos mais vulneráveis estão obesos, diabéticos, pessoas com colesterol e triglicérides altos, que têm alimentação rica em ultraprocessados, açúcar e gordura, e pacientes com síndrome metabólica. É importante buscar avaliação médica, já que na maioria dos casos a doença não apresenta sintomas nas fases iniciais. Repórter Flávia Consoli.
Serviços.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anuncia hoje a construção de um novo hospital em Assis Chateaubriand, oeste do estado. O investimento será de 72,5 milhões de reais, com contrapartida do município, e a unidade terá 80 leitos, incluindo atendimento clínico, cirúrgico, obstétrico e UTI. O projeto faz parte do Plano Estadual de Saúde e deve ampliar o atendimento na região, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades. Durante o evento, também serão apresentadas novidades sobre a pavimentação em concreto de 40 quilômetros entre Assis Chateaubriand e Toledo, incluindo terceiras faixas e melhorias em acessos rodoviários. Estão abertas as inscrições para a mostra Cine que Une, promovida pelo Museu da Imagem e do Som do Paraná. A iniciativa integra a programação da 24ª Semana dos Museus e recebe produções audiovisuais até o dia 30 de abril. Podem participar realizadores independentes, coletivos e produtoras com curtas e médias metragens que se encaixem nos eixos temáticos propostos pela mostra. As obras selecionadas serão exibidas no espaço Cadeia Produtiva do MIS do Paraná. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online. Para participar, acesse o link disponível nos canais oficiais do museu. Repórter Jomar Valença.
Giro Esportivo.
O atacante brasileiro Rômulo aparece entre os jogadores que mais se valorizaram recentemente no futebol mundial. O crescimento no valor de mercado acompanha o bom desempenho e a projeção internacional do atleta, que ganhou espaço e visibilidade nos últimos meses. O levantamento reforça o movimento do mercado, com clubes investindo cada vez mais em jovens brasileiros que rapidamente se destacam e aumentam seu valor no cenário global. E a cidade de Castro, nos Campos Gerais, voltou ao mapa do motocross nacional após a reconstrução completa de uma pista histórica no Parque de Exposições Dário Macedo. O espaço foi modernizado para atender padrões internacionais e vai sediar a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross entre os dias 1º e 3 de maio. A expectativa é reunir mais de 500 pilotos de mais de 20 países, além de equipes de grandes marcas do esporte. O evento tem entrada gratuita mediante a doação de alimentos. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Pequenas Conversas.
Olá, eu agradeço a presença de vocês na nossa coluna Pequenas Conversas, parceria da Rede AERP de Notícias e o Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Começamos a falar sobre o ECA digital em uma outra coluna e vamos continuar mais um pouquinho falando dessa nova lei que, como eu disse, precisa ser ainda regulamentada. E ela fala, então, da responsabilidade dos aplicativos, das plataformas, do que é colocado pela indústria, pelos que gerenciam as informações e possibilitam que ela chegue a todos no nosso mundo, mas também a crianças e adolescentes. Ela tem um princípio básico que seria, que já existe, né, que até 16 anos, essas plataformas, os aplicativos, só deveriam ser permitidos através de um CPF de um adulto, o que não é difícil conseguir, então torna essa supervisão muito falha. Se pretende outra, que seria a identificação dessa pessoa que está ali a acessar essas plataformas, esses aplicativos, os jogos, através de suas atitudes, através da inteligência artificial, da mesma forma que essas plataformas, esses aplicativos identificam ali uma criança, um adolescente desprotegido, se fica muito tempo sem interrupção no mundo virtual, desassistido se isso acontece na madrugada e por isso se transforma, é reconhecido como um alvo fácil, não só para venda de comércio de produtos, mas especialmente para o mundo perverso que existe no mundo real e no mundo virtual. A lei prevê isso, prevê responsabilidades, mas ainda ela não diz como exatamente isso vai ser feito. Mas mesmo tudo isso não basta. O que é importante é que possamos, em casa, na escola, nos meios em que a criança frequenta, na família, dizer para ela do seu valor e dizer que aquela imagem que ela vê, aquela pessoa que ela desconhece e que se apresenta como outro adolescente ou uma pessoa muito especial, pode não ser. Internet precisa de supervisão, da mesma forma que supervisionamos nossas crianças nas ruas, nos shoppings, precisamos cuidar delas. Da mesma forma, isso precisa acontecer no mundo virtual. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Agradeço a atenção de vocês e espero que estejam com a gente na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro de notícia.
O Paraná vai receber novas unidades de saúde com investimento superior a 57 milhões de reais. Ao todo, serão construídas 18 unidades básicas de saúde e 4 centros de atenção psicossocial em 20 municípios, com recursos do governo federal dentro do novo PAC Saúde. Entre os municípios contemplados estão Pitanga, Cianorte, Maringá e Guaraniaçu, além do litoral como Guaratuba. A proposta é ampliar o acesso à atenção básica e fortalecer o atendimento em saúde mental em diferentes regiões do estado. E a Prefeitura de Ponta Grossa vai liberar mais de 10 milhões de reais em créditos para usuários do transporte coletivo da cidade. Os valores são referentes a saldos existentes em cartões de transporte e devem ser disponibilizados novamente para uso da população. A liberação deve alcançar milhares de usuários e fazer parte de ações para melhorar a mobilidade urbana e o funcionamento do transporte coletivo no município. Um grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Editais de licitação devem exigir que as empresas apresentem planilha de custos detalhando os elementos que compõem o preço ofertado, salvo em situações excepcionais e justificadas. A recomendação é do Tribunal de Contas do Estado. Ela foi emitida a pinhão. O TCE julgou procedente representação da lei de licitações movida por um cidadão. Ele apontou falhas no pregão eletrônico lançado pelo município para contratar serviços relacionados à 18ª Festa do Pinhão. Segundo o tribunal, não foram apresentados elementos que justificassem a falta da planilha de custos. A ausência do documento pode comprometer a transparência do certame e a igualdade entre os concorrentes. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado vai auditar a arrecadação e destinação das multas administradas pelo Departamento de Trânsito do Paraná. O enfoque vai ser a legalidade, legitimidade e economicidade. A decisão foi tomada no julgamento pela regularidade das contas do DETRAN relativas a 2023. A justificativa do TCE é que a reunião, no mesmo órgão, das funções de polícia administrativa, sancionamento, julgamento e apropriação da receita pode criar conflito de interesses. Outros riscos são de enfraquecimento da impessoalidade e desvio de finalidade. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A Sanepar concluiu uma nova etapa das obras de interligação da segunda linha do Anel Canadá ao Centro de Reservação Central de Maringá, no noroeste do estado. Com a finalização dos trabalhos, o trânsito na rua Córdoba já foi parcialmente liberado. A intervenção faz parte de um investimento de mais de 6 milhões de reais para reforçar o abastecimento de água na região norte da cidade. O gerente de projetos e obras da Sanepar no noroeste, Marcelo Dias, explica que a etapa de interligação exigiu operação complexa, mas é fundamental para ampliar a capacidade do sistema.
A gente está bem satisfeito com o resultado. Agora a gente vai ter um reforço importante lá da região norte, né? Lá na, perto ali da Avenida Mandacaru, do Montreal, Canadá, com essa duplicação do abastecimento lá. Ao invés de levar agora um anel que a gente tem de abastecimento para lá, agora temos dois. Então isso dá para a gente bastante tranquilidade para operar o sistema lá naquela região.
Os trabalhos envolveram operação noturna com uso de refletores e logística especializada para conexão das tubulações antigas e novas, incluindo a instalação de estruturas de grande porte com auxílio de guindaste. Ao todo, foram implantados cerca de 4 quilômetros de rede, duplicando a capacidade de transporte de água para a região. A próxima fase prevê a realização de testes na nova tubulação, com início previsto para esta semana, garantindo mais eficiência e segurança no abastecimento de Maringá. Repórter Flávia Consoli.
Fala, doutor.
O Abril Marrom é um mês de conscientização sobre a prevenção da cegueira e traz um alerta importante. Até 80% dos casos de deficiência visual podem ser evitados com um diagnóstico precoce. Entre as condições que merecem atenção está o glaucoma infantil, uma doença rara que afeta cerca de 1 a cada 10 mil crianças, mas que pode levar à cegueira se não for identificada a tempo. Para falar sobre sinais de alerta e tratamento, conversamos com a oftalmologista doutora Pérola Gruppenmark Yankelevich, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, estamos no abril marrom, mês de prevenção à cegueira, e nem sempre as pessoas associam a cegueira quando falamos em bebês e crianças. Como a senhora avalia isso?
A gente dá muita atenção nos adultos para glaucoma, catarata, diabetes, enfim, de olho que podem causar cegueira. Mas lembrar que crianças também podem nascer com problemas de visão que também tem que ser prevenidos e tratados. Então, existe o glaucoma congênito, aquele que a criança nasce com uma deformidade do olho, então o olho é mal formado já dentro da barriga da mãe. E existe o glaucoma infantil, que ele pode aparecer precocemente e que, se não diagnosticado, também leva a cegueira. O glaucoma congênito é o mais sério, porque o tratamento tem que ser o quanto antes com o tratamento cirúrgico. Depois pode ser complementado com colírios. Já o glaucoma infantil pode estar associado com outras doenças e a gente consegue ainda um bom controle com colírios.
E no caso do glaucoma congênito, identifica na hora do nascimento?
Ele pode ser identificado no exame básico de oftalmologia. Na hora do parto, o próprio pediatra na sala de parto já abre os olhos para examinar, né, para dar uma olhada como é que tá, e ele já pode aparecer essas deformidades, porque é um olho que é muito grande. Nós damos um nome de buftalmia. O que é buftalmia? Aquele olho de boi, aquele olho grande, e ele é um olho que é disforme, então muitas vezes tem opacidade já na córnea, quer dizer, ele já não é transparente, ele é mais esbranquiçado, e a criança não tolera de maneira nenhuma luz, nem natural, nem artificial. Então, eles lacrimejam muito, eles têm esse buftalmo e eles têm também o blefaroespasmo, que é não conseguir abrir o olho da luz.
Doutora, e o outro tipo de glaucoma pediátrico que não o congênito?
Os glaucomas têm muita relação com a parte familiar ou genética. E os glaucomas congênitos, normalmente lá na história da família, alguém em algum momento teve o glaucoma. Mas no infantil ele pode ser adquirido também, não só familiar. Até por vários tratamentos, como o uso de corticoides, pacientes que têm doenças correlacionadas, por exemplo, doença renal, outras patologias. Então vale a pena sempre lembrar que a história familiar de glaucoma tem que ser examinada sempre essas crianças com glaucoma, e que existem tratamentos. Claro que o congênito tem um prognóstico de visão pior do que os adquiridos, né? Mas que a gente sempre tem que tentar tratar o quanto antes para não deixar evoluir.
No caso do glaucoma pediátrico, é o único caso que pode levar a cegueira em crianças?
Cega por vários motivos. A gente tem que lembrar que o olho faz parte do corpo. Então, ele pode ter uma cegueira porque o olho não funciona, porque o cérebro não entende o que o olho está enxergando, ou porque a imagem não vai do olho para o cérebro. Então, são cegueiras diferentes. A cegueira, baixa visão, pode ser causada por N fatores. Desde essas alterações congênitas e formação do globo ocular, como, por exemplo, uma toxoplasmose que pega dentro do olho pode levar a uma deficiência visual severa, alguns tipos de tumores, crianças que têm paralisia cerebral podem ter alteração, por exemplo, lá na parte cerebral da visão. Então, existem várias causas de cegueira em crianças.
Doutora Pérola, para a gente encerrar, qual seria a sua recomendação para pais e responsáveis sobre essa questão da saúde ocular desde a primeira infância?
Em relação não só o glaucoma congênito, mas em relação a qualquer criança, nascer faz o teste do olhinho. Esse é feito pelo pediatra na maternidade antes da aula. Repetir esse teste do olhinho aos 3 meses, aos 6 meses, um teste completo com dilatação de pupila para examinar bem a parte do fundo do olho, e depois anual, porque a visão vai se formando até os 7, 8 anos. A criança consegue aprender a enxergar até os 7, 8 anos. Então, a gente tem que fazer essas avaliações frequentes para evitar que traga problemas no depois.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.
Começam hoje as inscrições para o curso Bases da Cozinha na Escola do Mar, instalada no Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá. A formação oferece 20 vagas e é voltada a pessoas a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo. As inscrições seguem até o dia 4 de maio ou enquanto houver vagas, e as aulas têm início previsto para a primeira quinzena de maio, no período da tarde. O chefe do Departamento de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação, Anderson Muniz Canizella, destaca a importância da qualificação para o desenvolvimento profissional dos participantes.
A Escola do Mar vem a somar e integrar toda a questão relacionada à política que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo em fortalecer a educação profissional. Sabemos que a educação profissional é um fator que faz a diferença na vida das pessoas. É uma pessoa que se qualifica, uma pessoa que cursa um curso técnico, sabemos que tem uma renda maior de 30% em média dentro da sua capacitação e da sua formação.
O curso tem carga horária de 60 horas e combina atividades teóricas e práticas, com conteúdos voltados à higiene, manipulação de alimentos e uso de equipamentos de proteção. Os participantes terão transporte gratuito de barco com saída do Trapiche de Paranaguá a 1:30 da tarde e retorno às 5:30. A Escola do Mar tem como foco a formação voltada às ciências do mar e ao turismo sustentável, integrando educação, geração de renda e valorização da cultura local. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Paulo Penteado, explica como a iniciativa contribui para o desenvolvimento da região.
A Escola do Mar, ela pode contribuir de forma direta através da qualificação profissional. O trabalho com gastronomia, com turismo, já é algo que está inserido na vida dos moradores da região. O que nós buscamos agora, que a Escola do Mar pode oferecer, é capacitação e melhora nos serviços que já são prestados para toda a comunidade.
A proposta é ampliar oportunidades de qualificação profissional e fortalecer a economia local com ações voltadas à integração entre ensino, setor público e mercado. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
Diversas rodovias do Paraná começam a receber obras de manutenção a partir desta segunda-feira, com equipes atuando em dezenas de pontos ao longo de todo o estado. Durante os trabalhos, haverá bloqueios parciais e sistema pare e siga, o que pode causar lentidão em alguns trechos. A orientação é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e, se possível, programar a viagem com antecedência para evitar atrasos. Uma operação de limpeza retirou cerca de 383 quilos de moedas das cataratas do Iguaçu, em Foz. O material foi jogado por visitantes ao longo do tempo, prática que é proibida e representa risco ambiental, já que os metais podem contaminar a água e afetar a fauna aquática. As moedas passam agora por uma triagem. Aquelas em melhor estado serão destinadas a ações ambientais do parque. A retirada é considerada essencial para preservar o ecossistema de um dos principais patrimônios naturais do país. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Serviços.
O turismo dos Campos Gerais ganha destaque em Ponta Grossa. Nos dias 27 e 28 de abril, a cidade recebe o Viva Campos Gerais, Fórum Empresarial de Turismo Regional, na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. O encontro reúne especialistas em lideranças para discutir estratégias que fortalecem o turismo regional, valorizam os atrativos locais e impulsionam novos negócios. A programação inclui palestras, experiências práticas e rodada de negócios, conectando quem já atua e quem quer investir no setor. Com crescimento acima da média nacional, o turismo no Paraná mostra força e abre novas oportunidades nos Campos Gerais. O evento é gratuito, mas exige inscrição. A Sanepar vai trocar mais de 380 mil hidrômetros em todo o Paraná ao longo deste ano e o serviço é totalmente gratuito para os moradores. O objetivo é garantir maior precisão na medição do consumo de água e reduzir perdas no sistema de abastecimento, ou seja, o consumidor passa a pagar exatamente pelo volume que utiliza, sem erro para mais ou para menos. Só no primeiro bimestre deste ano já foram substituídos mais de 62 mil medidores. Em 2025, foram trocados 364 mil hidrômetros no estado. Na região de Cascavel, a substituição deve alcançar cerca de 25 mil pontos. Quando a Sanepar entrar em contato para realizar a troca no seu imóvel, não é necessário pagar nada. O serviço é realizado sem custo para o consumidor. Repórter Jomar Valença.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no cargo de governador interino do estado. A decisão desta sexta-feira atende a um pedido do PSD, partido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é pré-candidato ao governo fluminense. O partido acionou o Supremo depois que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, do PL, adversário político de Paes, pediu para assumir o comando interino do estado. Na decisão, Zanin afirmou que o governo do Rio de Janeiro continua sob responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça. A resolução vale até que o STF conclua o julgamento sobre como será a eleição para o chamado mandato tampão no Executivo Fluminense. A corte discute se a escolha do novo governador será por eleição direta, com voto popular, ou indireta, feita pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse julgamento está suspenso desde 9 de abril, depois de um pedido de vista do ministro Flávio Dino. A análise deve ser retomada após o Tribunal Superior Eleitoral publicar o acórdão que declarou o ex-governador Cláudio Castro, do PL, inelegível. Castro foi condenado em 24 de março por abuso de poder político e econômico na campanha de reeleição em 2022. Um dia antes da decisão, ele renunciou ao cargo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
O show da cantora Shakira já começa a refletir diretamente na ocupação da rede hoteleira do Rio de Janeiro. De acordo com dados do setor, a taxa média de hospedagem na cidade chega a 70%. Na Zona Sul, esse índice é ainda maior e ultrapassa 80%, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do município. A apresentação da artista colombiana está marcada para o dia 2 de maio em um palco que está sendo montado na Praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da capital fluminense. Para o presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, o evento representa um presente tanto para os cariocas quanto para a economia local. Ele destaca que grandes shows como esse já fazem parte do calendário oficial de eventos da cidade. A organização informou ainda que a estrutura preparada para o espetáculo será quase o dobro daquela usada no show de Madonna, realizado em 2024. O palco terá cerca de 1.500 metros quadrados. No ano retrasado, Madonna se apresentou em uma estrutura de 812 metros quadrados, enquanto Lady Gaga contou com um palco de 1.260 metros quadrados no ano passado. Além disso, será instalada uma passarela de 25 metros, permitindo maior proximidade de Shakira com o público. A montagem inclui ainda 680 metros quadrados de telões de LED, posicionados a uma altura aproximada de 2 metros e 20 centímetros em relação à areia da praia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O governo federal publicou nesta sexta-feira uma nova resolução para ampliar o controle sobre o mercado de apostas no Brasil e combater operações consideradas irregulares. A medida proíbe a atuação das chamadas plataformas de predição, que permitem apostas sobre eventos futuros diversos, como eleições, clima ou entretenimento. Segundo o Ministério da Fazenda, esse modelo não se enquadra na legislação vigente, que autoriza apenas apostas esportivas e jogos online. Após análise técnica, o governo concluiu que essas plataformas operam fora das regras estabelecidas em lei, como explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
A gente tem acompanhado a evolução desse setor no Brasil, que sofreu um espaço de anarquia, porque não teve regra, de 2018 a 2022. E com esse acompanhamento, recebidas as denúncias e feita uma avaliação interministerial, a conclusão a que chega o Ministério da Fazenda é que os mercados de predição não são legais, não são regulares no Brasil.
O ministro lembrou que o Congresso Nacional, ao criar a Lei das Bets, regulamentou somente apostas esportivas e jogos online, que são supervisionados com rigor pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Já os mercados de predição não encontram previsão na lei aprovada pelo Parlamento. A decisão do governo é baseada em dois pontos: a lei das apostas de cota fixa, que restringe a atividade a eventos específicos, como os esportivos, e as normas do mercado financeiro. Esse entendimento foi reforçado por resolução do Conselho Monetário Nacional, que proíbe no país a oferta e negociação de contratos ligados a eventos esportivos, políticos ou de entretenimento sem vínculo econômico financeiro. Como parte da ofensiva do governo na fiscalização, 28 plataformas já foram bloqueadas com o apoio da Anatel. No total, cerca de 39 mil domínios irregulares foram identificados e retirados do ar, além de 203 aplicativos e centenas de perfis em redes sociais, como informou o ministro Durigan.
Hoje a gente está anunciando aqui o bloqueio dessas plataformas no Brasil. São 28 plataformas já bloqueadas, cumprindo esses objetivos de proteger a poupança popular, e a gente conseguiu bloquear 39 mil domínios com a colaboração fundamental da Anatel, 39 mil domínios de bets irregulares.
No mercado regulado, até o momento foram instaurados 172 processos envolvendo 73 operadores e 145 marcas, sendo que 100 processos de penalidades estão em andamento. As ações incluem a verificação de apostas irregulares, o cumprimento das regras de jogo responsável, a certificação das plataformas e a regularidade na oferta de bônus. De acordo com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, o governo brasileiro está atuando em sintonia com outros países, que já proibiram as chamadas apostas do mercado de predição.
Mais de 50 países já proibiram esse tipo de aposta que hoje vai sofrer uma regulação, né, a partir da decisão do Ministério da Fazenda. A França, Alemanha, Colômbia, Argentina, Itália e um conjunto de estados americanos também adotaram medidas semelhantes a essas que o Brasil adota hoje.
Em nota, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável avalia como positiva a resolução do Conselho Monetário Nacional, que estabelece limites mais claros para o funcionamento do mercado financeiro e das apostas no país. Segundo a entidade, a medida fecha brechas usadas por empresas para driblar a regulamentação e amplia a proteção ao consumidor contra riscos como endividamento e práticas sem controle. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta semana o medicamento Briumvi, que trata formas recorrentes de esclerose múltipla em adultos. O Briumvi ativa o ublituximab, um anticorpo monoclonal que é uma proteína produzida em laboratório, que ajuda a reduzir os efeitos da doença. A esclerose múltipla é uma doença crônica e neurodegenerativa. Ela provoca danos no cérebro e medula espinhal. A doença é causada a partir de uma resposta anormal do sistema imunológico, após a destruição de uma substância que protege os neurônios. A doença tem como alguns sintomas a fadiga, fraqueza muscular, alterações de humor, depressão e ansiedade. Também afeta a memória. Quase 3 milhões de pessoas no mundo e 40 mil no Brasil sofrem com a esclerose múltipla, que atinge pessoas entre 20 e 50 anos de idade, sendo mais comum em mulheres. A esclerose múltipla não possui cura, mas pode ser tratada para atrasar o avanço da doença. Com supervisão de Leandro Calisto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A bandeira tarifária para o mês de maio será amarela, informou nesta sexta-feira a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, os consumidores passam a pagar um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre por causa da redução no volume de chuvas em todo o país, comum no período de transição entre as estações chuvosa e seca. Ou seja, com menos água nos reservatórios, a geração de energia pelas hidrelétricas diminui, o que exige o acionamento de usinas termoelétricas, que têm um custo mais elevado. De janeiro a abril deste ano, a bandeira permaneceu verde por causa das condições favoráveis de geração de energia e ausência de cobrança extra na conta de luz. Agora, com a nova sinalização, o consumidor precisa ficar atento. Diante da bandeira amarela, a ANEEL reforça a importância do uso consciente da eletricidade. A orientação é evitar desperdícios, adotar hábitos de consumo mais eficientes e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido em 2015 para dar mais transparência ao setor elétrico, informando ao consumidor, mês a mês, o custo real da geração de energia no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinou a suspensão da decisão que vetava a venda de bens móveis e imóveis pelo governo do Distrito Federal para a reestruturação financeira do Banco de Brasília, o BRB. A medida, em caráter liminar, reverte um entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que havia barrado dispositivos de uma lei distrital que autorizava a alienação de patrimônio público para dar suporte à instituição financeira. O BRB atravessa um cenário de dificuldades em meio a indícios de fraudes bilionárias envolvendo a negociação de carteiras de crédito com o Banco Master. A decisão do ministro ainda será avaliada pelo plenário do Supremo, em sessão virtual, prevista para ocorrer entre os dias 8 e 15 de maio. Ao recorrer ao STF, o governo do Distrito Federal argumentou que a suspensão da lei provocava grave prejuízo à ordem administrativa, ao invadir atribuições do Poder Executivo e esvaziar os efeitos de uma norma aprovada pela Câmara Legislativa e sancionada pelo governador. Na análise do ministro Edson Fachin, os argumentos apresentados são consistentes. Segundo ele, ao suspender de forma ampla a eficácia da lei, a decisão do TJDFT dificultava a execução de uma política pública formulada para enfrentar uma situação econômico-financeira delicada envolvendo uma instituição estatal considerada estratégica. Fachin também enfatizou o potencial impacto negativo sobre a ordem econômica e o interesse público, lembrando que o BRB exerce papel fundamental no Distrito Federal, ao operar programas sociais, efetuar o pagamento de servidores públicos e conceder crédito em volume expressivo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O Instituto Butantan está abrindo inscrições para um estudo importante: o teste de uma nova vacina contra a gripe, especialmente desenvolvida para pessoas com 60 anos ou mais. A vacina traz uma fórmula reforçada, pensada justamente porque, com o passar do tempo, o sistema imunológico fica menos eficiente. Isso faz com que idosos tenham mais risco de complicações, internações e até mortes causadas pela gripe. Podem participar do estudo pessoas a partir dos 60 anos que estejam bem de saúde ou com doenças crônicas controladas, como diabetes ou pressão alta. Já quem tem doenças não estabilizadas ou problemas de imunidade não pode participar. Segundo a médica Carolina Barbieri, do Instituto Butantan, o envelhecimento provoca uma redução natural da resposta do corpo às vacinas tradicionais. Por isso, a ideia é usar uma versão mais potente, capaz de estimular melhor as defesas do organismo. Os voluntários vão ser acompanhados por 6 meses. A primeira fase do estudo, iniciada em janeiro de 2026, com 300 participantes, mostrou que a vacina é segura. Agora, a pesquisa entra em uma nova etapa, com quase 7 mil voluntários em 15 cidades de 9 estados. Os interessados devem procurar os centros de pesquisa das suas cidades para saber como participar. A relação de locais pode ser consultada no site butantan.gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a execução definitiva das penas dos condenados do Núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi determinada após o trânsito em julgado das condenações, quando não há mais possibilidade de apresentação de recursos. Fazem parte desse grupo Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Câmara, coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente, e Marília de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Felipe Martins foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de atuar como um dos responsáveis pela elaboração da minuta de golpe de Estado que foi produzida no final do governo Bolsonaro. Mário Fernandes foi acusado de arquitetar um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. A pretensão foi encontrada em um arquivo de Word intitulado Punhal Verde e Amarelo. Segundo a PGR, Marcelo Câmara realizou o monitoramento ilegal da rotina do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as mensagens apreendidas no celular de Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Câmara informou a Cid que Moraes estaria em São Paulo e se referiu ao ministro como professora. O episódio ocorreu em dezembro de 2022. Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, atuou para tentar impedir o deslocamento de eleitores do presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022. E Marília de Alencar foi responsável pelo levantamento de dados que baseou as blitz da PRF. Em dezembro do ano passado, as defesas dos condenados negaram as acusações e defenderam a absolvição dos réus. Três mandados de prisão ainda não foram cumpridos. O do ex-deputado Alexandre Ramagem, do presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Moretson Rocha, e do coronel do Exército, Reginaldo Vieira de Abreu. Todos estão foragidos no exterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
Quem está esperando perícia no INSS terá a chance de adiantar o procedimento. É que neste fim de semana acontece mais um mutirão de atendimentos médicos em todo o Brasil. A ação é uma parceria do Ministério da Previdência com o INSS e acontece em 16 estados, envolvendo 53 agências da Previdência Social. A ideia é acelerar a fila e ajudar quem está aguardando benefícios assistenciais ou por incapacidade. Hoje, o INSS tem 2 milhões e 700 mil processos em andamento. Os mutirões acontecem a cada 15 dias, sempre nos fins de semana. Só neste ano, já foram feitos 130 mil atendimentos nesse esquema. Para estes dois dias, a expectativa é realizar mais de 19 mil perícias, tanto de forma presencial quanto pela chamada perícia conectada, que funciona por teleatendimento. Esse formato facilita muito a vida de quem mora longe ou em locais com poucos médicos disponíveis. Segundo a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, cerca de 1 milhão e 300 mil pedidos entram todo mês no sistema. Além disso, outros 500 mil processos dependem de alguma pendência do próprio segurado, como enviar documentos ou ir até uma agência. No fim das contas, quase 900 mil pedidos estão atrasados. Para antecipar sua perícia ou agendar participação nos mutirões, basta ligar para o 135 de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou acessar o Meu INSS pelo site ou aplicativo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
As inscrições gratuitas para participar do Cine Fantasy se encerram na próxima quinta-feira, dia 30. Trata-se do Festival Internacional de Cinema Fantástico, um dos principais eventos do gênero na América Latina, que ocorrerá entre os dias 8 e 13 de setembro em São Paulo. Criado em 2006, o festival premia curtas e longas metragens fantásticos, incluindo gêneros como ficção científica, terror e híbridos. Neste período, 30 países e a média de 90 mil pessoas já marcaram presença no evento, que conta com mais de 2.200 filmes exibidos. Para participar da edição deste ano, os interessados podem escrever quantos filmes desejarem pelas plataformas online Fast Home e Filme Freeway. Ao todo, pelo menos 10 longas e 24 curtas serão selecionados, com base em critérios de qualidade artística, originalidade e excelência técnica. Vale destacar que só serão aceitas produções realizadas nos últimos 2 anos, nunca antes exibidas em festivais da cidade de São Paulo. As obras selecionadas para o Cine Fantasy disputam o troféu José Mojica Marins, que homenageia Zé do Caixão, considerado o pai do terror no cinema nacional. Para mais informações sobre o festival e como participar, acesse os sites do Fast Home e Filme Freeway. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A dinâmica de receber encomendas na capital baiana ganha novas regras. Já está em vigor a Lei 9.980 de 2026, que estabelece diretrizes específicas para a atuação de entregadores por aplicativos em condomínios residenciais e comerciais da cidade. O objetivo principal da norma é conciliar a agilidade do serviço com a segurança de moradores e trabalhadores do local. A entrega deve ser realizada principalmente na portaria ou em áreas designadas pelo condomínio, evitando que o entregador circule por áreas privativas sem acompanhamento ou autorização expressa. Para a síndica profissional Cristiane Romão, a lei só reforça o que já é praticado em boa parte dos condomínios de Salvador.
É importante entender que o condomínio ele é regido pela convenção e o regimento interno, que é meio a lei interna que se faz realmente dentro do empreendimento. Algumas convenções e alguns regimentos, eles já condicionam a proibição da entrada dessas pessoas. Então, eles colocam realmente que a entrada só poderá acontecer dentro de uma clausura ou que a entrada vai acontecer na área comum. A lei, ela na realidade, ela só vem a legitimizar e proteger o entregador. Porque o que acontece muitas vezes é que os condôminos, eles não querem aceitar que realmente eles não podem subir na unidade ou então que o porteiro não pode deixar que isso aconteça. A proibição é para que o condomínio não obrigue o entregador a fazer esse movimento.
A advogada condominialista Janine Carapiá lembra que o condomínio deve garantir que a regra seja aplicada, mas também precisa estar atento para não negar atendimento aos casos de exceções previstas em lei.
Em realidade, a priori, o que a lei obriga é uma organização desse serviço a ser prestado. Em alguns casos, pode haver sim a entrega realizada na própria unidade da pessoa contratante do serviço. Ou seja, constituem exceções aos dispositivos anteriores, o artigo 1º e o 2º, as hipóteses em que entregas destinadas a idosos com mobilidade reduzida e também entregas destinadas a pessoas com deficiência ou doenças que impeçam a locomoção até a área comum do condomínio. Nessas hipóteses, sim, aí podemos haver a entrega diretamente na unidade da pessoa.
A advogada condominialista também alerta: para evitar possíveis conflitos, é importante que o condomínio tenha um regramento interno claro. Da Rádio Educadora da Bahia, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
Para lidar com a hipertensão, doença silenciosa, sem sintomas e que aumenta no país, o caminho é medir a pressão regularmente. Cardiologistas aproveitaram o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão neste domingo para fazer o alerta. A hipertensão é uma doença causada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias, condição que cresceu 31% entre 2006 e 2024 no Brasil, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. O quadro é fator de risco para outros problemas no coração, cérebro e sistema vascular. A pressão é considerada normal até 12/8. Quando o paciente mede a partir de 13/8, ele é categorizado como a 1 grau de desenvolver a doença. Aí, a partir de 14/9, o hipertenso é diagnosticado, explica o cardiologista Rui Póvoa, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo.
Valores acima de 140 ou 14 fazem com que existe algum tipo de agressão nestes vasos. Como todos os órgãos têm vasos, então existe uma agressão praticamente em todos os órgãos.
A hipertensão não tem sintomas, não tem dor de cabeça, sangramento no nariz, alteração visual, nem nada. Por isso, só mesmo aferindo a pressão para a pessoa saber se tem a doença, diz o médico.
Isso deve ser feito no indivíduo normal, sem doença, de ano em ano. E no indivíduo que é hipertenso, ele precisa medir mais frequentemente, pelo menos de 3 em 3 meses, se tiver tudo controlado, para verificar se realmente o remédio que ele está tomando está fazendo efeito de forma correta.
Então, quem mediu a pressão em algum lugar, numa farmácia ou nessas campanhas que a gente encontra na rua e deu resultado alterado, tem que procurar um médico para avaliar. Os grupos com mais chance de desenvolver hipertensão são idosos, obesos, sedentários, inclusive crianças, tabagistas e consumidores de bebidas alcoólicas. Para evitar o problema, as dicas são comer menos sal e gordura, evitar o álcool, realizar atividades físicas e dormir bem. Orientação que vale também para quem é hipertenso e precisa controlar o quadro. Com produção de Bel Pereira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Desde o dia 9 de março, a Força-Tarefa Nacional, criada para conter aumentos abusivos de preços após o início da guerra no Oriente Médio, já fiscalizou 10 mil postos e 428 distribuidoras de combustíveis em todo o país. Durante a mobilização, foram feitas mais de 6 mil notificações e aplicadas 38 multas, que podem chegar a R$14 milhões, para estabelecimentos que adotam práticas ilegais. Outra operação, que também integra a Força-Tarefa, a Majorari, fiscalizou nas principais rodovias do estado de São Paulo, desde 30 de março, 32 postos de combustíveis e autuou 12 estabelecimentos, 5 deles por aumento de preços sem justa causa. A fiscalização ocorreu nas rodovias Presidente Dutra, Regis Bittencourt, Fernão Dias, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna e Raposo Tavares. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e reúne PROCONs com apoio das Polícias Federal, Rodoviária Federal e da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e faz parte do pacote de ações do governo federal para conter a alta de preços em cadeia, principalmente nos alimentos e transportes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O ministro Gilmar Mendes votou para manter a prisão em regime fechado do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, mas passar o advogado Daniel Monteiro para prisão domiciliar. O magistrado apresentou o último voto no julgamento em sessão virtual, realizado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, Gilmar Mendes acompanhou os ministros André Mendonça, relator do processo, Luiz Fux e Nunes Marques com relação a Paulo Henrique Costa. Dias Toffoli se declarou suspeito para votar. A divergência foi em relação a Daniel Monteiro, porque, na visão de Mendes, o papel dele era menor no esquema. O advogado não teria participado da elaboração e só agia em momento posterior, a partir de solicitações feitas pelo dono do Banco Master. De toda forma, Gilmar Mendes foi voto vencido no julgamento. De acordo com a PF, Paulo Henrique Costa acelerou as negociações de títulos fraudados entre o BRB, Banco de Brasília, e o Banco Master, em troca de R$146 milhões em propina por meio de propriedades de luxo. Daniel Monteiro seria o responsável por ocultar os imóveis. A fraude teria gerado um prejuízo de pelo menos R$12 bilhões e 200 milhões ao Banco de Brasília, apontou a investigação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Tira dúvidas do IR 2026.
Trabalhadores com carteira assinada têm imposto de renda descontado na fonte. Mas e para autônomos? Aí a situação é um pouquinho diferente. Os rendimentos devem ser declarados de formas distintas a depender da fonte pagadora. E aí surge uma dúvida: como declarar o IR nesses casos? Quem explica é o professor Eduardo Linhares, da Universidade Federal do Ceará.
Se recebeu de pessoa física, você deve recolher o imposto mensalmente pelo carnê-leão e depois declarar na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física / exterior. Se recebeu de empresa, ela já deve ter feito a retenção do imposto na fonte. Nesse caso, declare na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Caso o contribuinte não tenha pago o carnê-leão ou não tenha imposto retido na fonte, o cálculo do valor devido é feito pelo próprio programa da Receita Federal. Mas e se a pessoa é um microempreendedor individual? Nesse caso, há uma vantagem. Os valores de até R$ 81 mil anuais ganham sozinhos como MEI são isentos de imposto de renda. Aliás, você sabia que nem todo MEI precisa declarar o IR? O que vai definir é o chamado Prolabore. Apenas quem se encaixa nas regras que obrigam a declaração, como por exemplo, ter ganho um Prolabore maior do que R$ 35.584 em 2025, precisa declarar. Caso você se encaixe nesse grupo e tenha um MEI, o professor Eduardo ensina como declarar.
Declarar a sua empresa MEI na ficha Bens e Direitos, declarar o lucro isento na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, declarar os valores recebidos como Prolabore na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica.
Mas e quem é sócio de empresa maior com CNPJ? Segundo Janaína Barbosa, professora da Faculdade Anhanguera, nessa situação, apenas o Prolabore do sócio deve constar na declaração de pessoa física.
Como se ele fosse um funcionário, vai estar constando dele, mesmo sendo uma empresa dele, porque mesmo que seja um prolabore, é um dinheiro que tem que ser comprovado e está ali, registrado nas notas fiscais, como o CNPJ, uma limitada, por exemplo.
De qualquer forma, fica a dica. Em muitos casos relacionados a ganhos de autônomos, MEIs e empresas, o recomendado mesmo é procurar um contador para realizar os cálculos e fazer a declaração. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais.